Audiodescrição. Ilustração de página inteira. Na paisagem, áreas urbanas, rio e floresta se misturam. No canto superior esquerdo, há árvores, um trator e pontos de incêndio. Algumas árvores estão caídas. A água do rio avança em direção aos prédios e alguns deles estão parcialmente submersos. Um navio derrama óleo no rio. Na paisagem, há numerosas ruas que se cruzam e muitos prédios, alguns identificados como loja, banco e farmácia. Uma ave branca está pousada na cobertura de um dos prédios. Há nuvens e fumaça no ar e no céu. O sol brilha intenso. No canto superior direito, uma montanha de lixo com um trator ao lado. No canto inferior direito, em uma pequena área com gramado e árvores, um passarinho branco e uma pequena onça pintada estão muito assustados. Um grupo de 4 pessoas e um cachorro branco estão de pé, com semblante de preocupação. Um carro preto da polícia e outro carro de cor azul estão no canto inferior direito da imagem e soltam fumaça. Fim da audiodescrição. Cidades, problemas e soluções. Se toda a terra firme do nosso planeta fosse dividida em 100 partes, apenas 3 delas estariam ocupadas pelas cidades. Parece pouco, mas os centros urbanos são um dos maiores causadores de danos ambientais. Estamos diante de um problema. E, quando a gente toma consciência de um problema, o melhor que temos a fazer é buscar soluções, não é mesmo? Nas cidades, vive pouco mais da metade da população humana do planeta. É, você não leu errado. Metade. Embora esses ambientes construídos ocupem uma pequena parte da superfície terrestre, entre parênteses, 3%, esse percentual pode aumentar, já que cada vez mais pessoas ocupam esses espaços todos os dias, acumulando problemas bem grandes. Mas, afinal, o que são cidades? Cidade, ou ambiente urbano, é um espaço geográfico construído pelos seres humanos, com grande concentração de pessoas morando nele. Nesses locais se desenvolvem diferentes atividades, como comércio e indústria, além de práticas educativas, culturais e religiosas. Mas as cidades, por mais interessantes e fascinantes que possam parecer, por sua beleza, luzes e agitação, oportunidades de emprego, entre outros atrativos, são também responsáveis por enormes impactos ambientais. Trazem prejuízo para a qualidade de vida dos seres humanos e de outras espécies também. De forma resumida, podemos dizer que são 5 os principais problemas ligados aos centros urbanos. 1. Alterações na cobertura do solo. A transformação do ambiente natural em áreas construídas traz consequências ambientais sérias. Por quê? Ora, estamos transformando um solo com nutrientes e capaz de absorver água, abre parênteses, ou seja, um solo natural, fecha parênteses, em uma superfície de concreto ou asfalto, sobre a qual se erguem diversos tipos de construções, como prédios e estradas. O excesso de áreas construídas acaba sendo responsável direto por todos os outros impactos ambientais, como as mudanças climáticas, as alterações no ciclo da água e a ameaça à sobrevivência das espécies. 2. Perda da biodiversidade. A transformação do ambiente natural em um ambiente construído sempre provoca a perda de espécies. Muitos animais, plantas e fungos não estão adaptados às condições ambientais das cidades, como maior temperatura, menor disponibilidade de água e poluição do solo, água e ar. Com isso, muitos desses seres vivos morrem. E mesmo os organismos que conseguem sobreviver no ambiente urbano enfrentam grandes desafios, como encontrar abrigo, alimento e sobreviver à competição com espécies domesticadas, as que já estão acostumadas com um ambiente fora da natureza, como cachorros, gatos e plantas ornamentais. 3. Mudanças climáticas. Ambientes urbanos são um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, colaborando para o aumento da temperatura do planeta e provocando as tão comentadas mudanças climáticas. E podemos sentir os efeitos das alterações no clima no dia a dia, por conta do efeito das, abre aspas, ilhas de calor, fecha aspas. Fenômeno em que as temperaturas na cidade são mais altas do que as das zonas rurais ou ambientes naturais. 4. Impacto no ciclo da água. A maior parte das cidades surge nas proximidades de rios e lagos, explorando demais a retirada de água, além de poluí-los. Mas os impactos causados por inundações são os mais percebidos por todos. Observe a figura. Em áreas com vegetação preservada, abre parênteses, à esquerda, fecha parênteses, as fortes chuvas podem provocar enchentes, mas o solo natural logo absorve a água que transborda. Quando os rios transbordam em ambientes urbanos, abre parênteses, à direita, fecha parênteses, as enchentes são mais graves porque não há como o solo de concreto, asfalto ou sem cobertura de vegetação absorver a água. Audiodescrição. Sequência de 4 ilustrações que demonstram como os rios reagem às enchentes em áreas naturais e em cidades. As duas primeiras ilustrações representam uma área natural, onde, em época de sol, o rio, com árvores às margens, apresenta baixo volume de água e um espaço sobrando na superfície. Em época de enchente, essa área, que na ilustração anterior estava sobrando, fica preenchida de água da chuva, mas não transborda. As outras duas ilustrações mostram esse mesmo rio, mas ao invés de árvores nas margens, há prédios. A cavidade do rio é mais rasa e, na chuva, a água transborda, inundando a cidade. Fim da audiodescrição. Cinco. Impacto nos ciclos biogeoquímicos. O termo é complicado, mas não é difícil de entender. Acompanhe pela figura. Em áreas com muitas indústrias, existe uma grande emissão de gases poluentes no ar. Entre parênteses, 1. Esses gases favorecem a formação de chuvas ácidas, que caem de nuvens que contêm muita poluição. Entre parênteses, 2. Essas chuvas tornam o solo e a água mais ácidos, matando plantas e causando desertificação. Entre parênteses, 3. Ainda há regiões que, além de indústrias, concentram lixões, que contaminam, por sua vez, o solo e os lençóis freáticos, reservas de água que existem debaixo do solo. Entre parênteses, 4. Por fim, isso leva à poluição e morte de diversos animais no ambiente aquático. Entre parênteses, 5. Audiodescrição. Ilustração dividida em 3 faixas verticais. A primeira está sinalizada com o nome Oceano e apresenta o mar com vários peixinhos e o número 5. A segunda faixa, sinalizada com a palavra Cidade, mostra prédios e poluição e o número 1 e uma montanha de lixo com o número 4. A terceira faixa está nomeada como Área Natural, tem nuvem chovendo e um lago rodeado por árvores. Na nuvem está o número 2. E próximo ao rio, o número 3. Fim da audiodescrição. E agora? O excesso de pessoas que vivem nas cidades traz problemas ambientais que podem ir longe, chegar até o campo, complicando a vida de muita gente. Mas de que forma? Com a maior parte da população mundial morando nos centros urbanos, extensas áreas rurais são transformadas em plantações para vender alimentos às pessoas nas cidades. Então, quando o ambiente natural do campo se torna grandes áreas agrícolas, ele também está sendo transformado. Fora isso, já pensou de onde vêm os recursos para a construção de casas, edifícios e ruas? E o combustível para os veículos? Tudo vem da natureza e quase sempre é extraído de áreas bem distantes das cidades. Mas e aí? Como podemos reduzir os problemas nas cidades e seus impactos em áreas mais distantes? A ciência tem algumas recomendações. As principais são 5. 1. Conservação de áreas verdes. Parques, jardins, quintais e florestas urbanas devem ser cuidados pelos governantes, que precisam também incentivar a população a conservar esses espaços. 2. Construções sustentáveis. Na hora de construir, é importante investir em sustentabilidade. Prédios residenciais e comerciais, casas e empresas devem contar com energia solar, reciclagem de lixo, paredões verdes, entre outras ações. 3. Aproveitamento de água. A captação de águas das chuvas, por exemplo, é um meio sustentável do uso da água, que pode ser aplicado em grandes e pequenas construções. A água captada pode ser usada para regar áreas verdes e em descargas de banheiros. 4. Energia renovável. Em vez de gerar energia elétrica para abastecer as cidades a partir de usinas hidrelétricas, abre parênteses, que inundam grandes áreas para gerar eletricidade a partir da água, fecha parênteses, ou termoelétricas, abre parênteses, que são extremamente poluentes por gerar eletricidade a partir da queima de combustíveis fósseis, fecha parênteses. O ideal é investir em fontes de energia consideradas limpas e renováveis, como a energia eólica, abre parênteses, que usa os ventos, fecha parênteses, e a energia solar, abre parênteses, que usa o calor do sol, fecha parênteses. Audiodescrição. Sequência de duas fotografias. Na primeira, em uma área arborizada, várias placas solares, que são exemplos de geração de energia limpa, que não agride a natureza. Na segunda, aparece uma pessoa, do pescoço até a cintura, de camiseta cinza, segurando uma caixa com garrafas plásticas e de vidro e um rolo de papel. Reciclar o lixo para reuso é uma das maneiras de diminuir as agressões ao meio ambiente. Fim da audiodescrição. Cinco. Reciclagem. Explorar mais o conceito dos, abre aspas, 3 R's, fecha aspas, que se traduz em repensar e reduzir o consumo, abre parênteses, especialmente de plásticos, material extremamente poluente, fecha parênteses, e reciclar o lixo, separando os materiais para uma coleta seletiva eficiente, que realmente transforme aquilo que é coletado em novos produtos, diminuindo a necessidade de extração de mais recursos da natureza. Artigo de Edinalva Santana de Souza e Tércio da Silva Melo, da pós-graduação em Conservação e Manejo da Biodiversidade, da Universidade Católica do Salvador.